Força Nacional do SUS vai para o Espírito Santo ajudar vítimas das fortes chuvas que atingem o estado.
Mais médicos já conta com 6.600 profissionais atendendo em todo o país.
Todos os municípios brasileiros com até 50 mil habitantes já possuem retroescavadeiras doados pelo PAC 2 Equipamentos.
Segunda-feira, 23 de dezembro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil, do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Por causa das fortes chuvas, o estado do Espírito Santo está recebendo ajuda emergencial. 6 pessoas morreram e cerca de 40 mil estão desabrigadas no estado.
Ainda hoje, o Ministério da Saúde deve enviar quase 2 toneladas de medicamentos. No domingo, profissionais da Força Nacional do SUS foram escalados para atender a população.
O Ministério da Integração Nacional também reuniu esforços para ajudar o Espírito Santo.
Confira os detalhes na entrevista que a jornalista Isabela Azevedo fez com Elcio Alves Barbosa, diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres do Ministério da Integração Nacional.
Diretor, o que, que já foi enviado até o momento para o Espírito Santo?
Bom, o governo federal, ao saber desse desastre ocorrido no Espírito Santo, enviou de imediato 2 helicópteros, né, para auxiliar no transporte de pessoas, de cargas, de alimentos e retirar as pessoas que eventualmente estejam ilhadas. Mandamos também 5 patrulhas, que cada uma consiste num veículo leve 4x4 e um veículo de 4 toneladas. Esses vão ser muito úteis em razão das dificuldades de trânsito de carros comuns no local. Enviamos 80 militares da Força Nacional, 3 mil cestas de alimentos e 3 mil kits dormitório, de limpeza e kits de higiene. Por meio do Ministério da Saúde, enviamos 10 kits de remédios também, de medicamentos, para assistência à população. Juntamente isso, um batalhão de engenharia do Exército também foi deslocado para verificar a necessidade de instalação de pontes móveis em possíveis comunidades que tenham ficado ilhadas.
E enquanto persistir essa situação lá no Espírito Santo, a ajuda continua?
Isso, o governo pretende ajudar até que a total normalidade seja retomada junto ao Espírito Santo. Nós temos ainda previsões de chuva durante esses dias, mas enquanto persistir essa situação, o governo federal atuará até o total restabelecimento da situação no Espírito Santo.
E é uma forma também, diretor, de aliviar o sofrimento dessas pessoas, não é isso? Toda essa ajuda, os helicópteros, as cestas.
Sem dúvida. O objetivo dessa ajuda, dessa assistência humanitária, é diminuir o desgaste dessas pessoas por essas chuvas intensas que vêm caindo ao longo desses dias e tentar confortar essas famílias dentro do que for possível e acondicioná-las da melhor maneira possível.
Elcio Alves Barbosa, diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres do Ministério da Integração Nacional, muito obrigada pela entrevista à Voz do Brasil.
Obrigado, boa noite.
Café com a Presidenta.
O programa Mais Médicos já conta com cerca de 6.600 profissionais atendendo a população em todo o país.
Esse foi o tema do programa semanal de rádio Café com a Presidenta de hoje.
Além da Presidenta Dilma, o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também lembrou os principais pontos da ação. Confira na reportagem de Leonardo Meira.
O programa Mais Médicos já está presente em quase 2.200 municípios e atende a uma população de 23 milhões de brasileiros. Atendimento básico de saúde que chega às regiões mais carentes do país, como explica a presidenta Dilma Rousseff.
A nossa prioridade é levar atendimento às periferias das médias e das grandes cidades, aos municípios da região norte e nordeste, e também aos distritos indígenas e às populações quilombolas.
Em menos de 6 meses, todos os municípios mais desassistidos do país que pediram médicos já receberam pelo menos um profissional por meio do programa. De acordo com a presidenta Dilma, ao melhorar o atendimento do posto de saúde, o Mais Médicos beneficia toda a cadeia do Sistema Único de Saúde, o SUS.
Se o posto está atendendo bem, a maioria dos pacientes não vai precisar procurar uma UPA, um pronto-socorro ou um hospital. Assim, Luciano, a UPA vai fazer só o atendimento de emergência ou urgência.
O programa também prevê o crescimento do número desses profissionais. Até 2017, vão ser criadas 11.500 novas vagas em cursos de medicina. E também vai aumentar o número de médicos especialistas. Vão ser 12.400 novas vagas para residência médica nas especialidades onde há mais carência, como pediatria, ginecologia e traumatologia. É o que ressalta o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Conseguimos suprir outros dois desafios. Um, aprovar mais de 3 mil novas vagas para a formação de médicos especialistas no nosso país. Formamos pediatras, formamos médicos especialistas no câncer e temos aprovado as cidades que podem receber escolas de medicina, porque o programa Mais Médicos, além de querer levar médicos onde não tem médicos, quer dar oportunidade para o jovem brasileiro que quer fazer um curso de medicina poder realizar o seu sonho de fazer um curso de medicina.
A meta do programa é levar 13 mil profissionais até março e abril do ano que vem para todas as regiões do país que pediram médicos. Quando esse objetivo for atingido, mais de 45 milhões e meio de brasileiros vão ser beneficiados. De São Paulo, Leonardo Meira.
Para ver e ouvir a íntegra do Café com a Presidenta de hoje, inclusive com a versão em Libras, acesse agora nosso Twitter.
Estamos colocando nesse momento o link para o vídeo do programa, twitter.com/avozdobrasil.
E o Mais Médicos é o tema de uma série especial produzida pela Voz do Brasil.
Hoje, na primeira reportagem, você vai conhecer melhor as linhas de atuação do programa. Isabela Azevedo.
Cuidar é mais do que prescrever remédios, é conversar.
Mãe, nada de limpar com cotonete, hein? Vira ela pra mim, não, pra cá. Consiga a cabecinha, isso.
Escutar.
Ardou nas pernas, trouxe.
Não, mas eu trouxe o remédio pra senhora, viu?
É dar atenção a quem queria ser ouvido há muito tempo. Fabiola Silva, de 31 anos, trabalha no bairro Bela Vista, em Formosa, no estado de Goiás. Foi selecionada pelo programa Mais Médicos.
Sou nascida em Formosa, me formei em Cuba e cheguei ao Brasil no finalzinho de 2009. Em 2010, eu iniciei o processo de revalidação de diploma. Quando eu vi aquele pronunciamento da Dilma de tarde, aí eu pensei, não, agora é a hora que o SUS vai pra frente.
A vendedora Marcália Xavier, de 50 anos, leva sempre a filha para se consultar com a doutora Fabiola.
Ela é um amor de pessoa. Nossa, ela nunca tá assim mal-humorada, sempre entra com as pessoas com amor, com carinho. A gente vê que ela passa aquela paz, sabe? A gente sai melhor do que se tiver tomado um remédio, sabe?
Quando Fabiola foi aceita no programa, ela não passou a concorrer com os demais médicos de Formosa. Os participantes da ação do governo federal são chamados para trabalhar em localidades onde faltavam profissionais. A seleção aceitou médicos formados no Brasil e em outros países, mas a prioridade é convocar brasileiros. O foco do programa é a atenção básica de saúde, ou seja, a resolução de casos mais simples e a prevenção de novas doenças. E foi isso que atraiu a médica goiana.
Agora é a hora. Chegou um programa que vai cuidar da atenção básica, que resolve até 90% dos problemas de saúde de uma população. Então, se resolve 90%, não vai existir mais lotação nos hospitais. Então, eu acho que esse projeto tem tudo para mudar a cara do Brasil. E eu queria fazer parte dessa história, né?
Quem participa do Mais Médicos recebe do governo federal uma bolsa de 10 mil reais por mês, mais ajuda de custo. Já a alimentação e a moradia são de responsabilidade dos governos municipais. O programa tem três focos: levar médicos para o interior e as periferias das grandes cidades, acelerar os investimentos em infraestrutura e investir na formação profissional. Na área da educação, está prevista a participação dos profissionais do Mais Médicos em cursos de pós-graduação, a criação de mais mais de 11 mil vagas em cursos de medicina e 12 mil de residência. A doutora Fabiola destaca a função emergencial do programa.
Eu acho que esse problema que a classe médica e algumas pessoas, a população, tem contra o Mais Médicos é falta de conhecimento do programa. O médico que fala que é contra o programa, eu vou te dizer que eu tenho quase certeza que ele nunca sentou numa cadeira de um posto de saúde de uma população carente. Eu sou a favor do processo de revalidação? Sou. Só que no Brasil a gente tem um problema emergencial. 700 municípios estavam sem médico. Imagina, como é que você fazia parto, como é que você fazia um pré-natal, como é que você atendia um infarto, um AVC? Não tinha como.
Além da Fabiola, o Mais Médicos trouxe outros 8 profissionais para Formosa, vindos da Argentina, El Salvador e Cuba. Um reforço importante para o atendimento público de saúde na cidade goiana.
Eu moro mesmo em Chácara, bem distante daqui lá, é 60 quilômetros. E eles têm sempre se preocupado em tá tudo bem, que é, como é que é, você vai poder vir. E se não poder vir, quando eu não posso vir, eles me encaixam.
Tendo saúde, o resto a gente conquista. É, isso é. O dinheiro não compra um felicidade, não. A gente que conquista a felicidade da gente.
Não adianta você ter casa boa, ter carro bom, ganhar bem e não ter saúde. Sem saúde você não pode alimentar, você não pode trabalhar, você não pode nem viver. Porque eu acho que a vida é a saúde. Né? Eu acho que a melhor presente que o governo está dando para nós é essa saúde.
A meta do governo federal é atender com o programa a demanda de quase 13 mil médicos até março de 2014. De Formosa, em Goiás, Isabela Azevedo.
E amanhã, na segunda reportagem da série, vamos mostrar o trabalho de médicos nas periferias das grandes cidades e regiões metropolitanas e o impacto na saúde da população.
7:12 no horário brasileiro de verão.
E vamos agora com as últimas informações do Palácio do Planalto sobre o salário mínimo. A repórter Sumaia Vilela está ao vivo aqui no estúdio e traz os detalhes. Boa noite, Sumaia.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Gláucia. O salário mínimo brasileiro sobe para R$ 724 a partir de janeiro do ano que vem. A presidenta Dilma Rousseff divulgou em seu Twitter oficial, agora há pouco, que assinou o decreto do reajuste. O aumento foi de 6,78% sobre o valor atual, que é de R$ 678. O valor do salário mínimo foi aprovado pelo Congresso Nacional na última quarta-feira, durante a votação do orçamento de 2014. Luciano.
Obrigado, Sumaia Vilela, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
E hoje, Gláucia, Minas Gerais recebeu a maior entrega de equipamentos do Brasil pelo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 2 Equipamentos, do governo federal. Foram contemplados 323 municípios com 335 veículos.
E com essa ação, Luciano, serão universalizadas as entregas de retroescavadeiras em todo o país. Uma para cada um dos 5.071 municípios brasileiros com até 50 mil habitantes. E hoje, mais cedo, eu conversei sobre esse assunto com o coordenador do PAC do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Lucimar Carnizella. Vamos ouvir. Quantos municípios foram beneficiados e quantas máquinas foram entregues hoje em Minas Gerais?
Hoje foram entregues 335 equipamentos, 335 máquinas em Minas Gerais, beneficiando 323 municípios. Foram divididos assim, 152 retroescavadeiras. Essas 152 retos, a gente com elas universalizou todos os municípios brasileiros com até 50 mil habitantes. Nós também entregamos mais 32 motoniveladoras, 26 caminhões pipa e 125 caminhões caçamba. Até o momento, em Minas Gerais, a gente já totalizou 1.272 equipamentos, um investimento em torno de 270 milhões de reais. E quando a gente acabar com universalizar todos os municípios mineiros, o investimento fica em torno de 713 milhões de reais. Todos os municípios brasileiros, até 50 mil habitantes, já receberam a sua retroescavadeira, já estão podendo ajudar os agricultores familiares na recuperação das estradas de sinais.
Coordenador, após a entrega, o governo federal e o MDA fiscalizam se as máquinas estão sendo usadas corretamente pelas autoridades municipais?
A gente fiscaliza, sim. Em todos os estados, a gente tem um braço do MDA, que são as delegacias, que fazem vistorias em loco, a gente visita os municípios, faz a vistoria, a gente também... Os entes dos municípios, as câmaras de vereadores, os sindicatos rurais também nos comunicam qualquer irregularidade e a gente vai e fiscaliza. Caso não esteja trabalhando de acordo com o que diz o nosso termo de doação com eles, a gente envia um comunicado, a gente notifica o município para que eles entrem em conformidade com a doação. Inicialmente, a gente não pretende punir o município, porque a gente estaria punindo a população. Mas a gente pode até chegar a recolher a máquina, né, o equipamento, caso ele não esteja cumprindo com o que foi acordado entre o Ministério e a Prefeitura.
Coordenador do PAC, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Lucimar Carnizella, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente na Voz do Brasil.
Muito obrigado.
E a partir de hoje você vai acompanhar aqui na Voz do Brasil uma série de entrevistas com os ministros sobre os avanços e desafios do governo federal.
Nosso entrevistado de hoje é o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas.
Ministro, quais foram os principais avanços nas políticas públicas do Ministério nesse ano de 2013?
Nesse ano safra 2012-2013, pela primeira vez nós tivemos uma superação da contratação de crédito pelo PRONAF, que é o crédito aos agricultores familiares. Pela primeira vez nós tivemos a superação do valor que foi anunciado. Nós anunciamos 18 bilhões de reais. A presidenta Dilma disse que se contratasse todos os 18 bilhões e precisasse liberar mais recursos, ela liberaria. E nós conseguimos que os agricultores familiares contratassem 18 bilhões e 600 milhões de reais em crédito para investimento na propriedade e para o custeio da safra. Então, é pela primeira vez na história, além de ser um recorde de contratação, a superação do valor inicialmente ofertado de crédito para os agricultores familiares. Além disso, nós tivemos esse ano o lançamento do Plano Brasil Agroecológico, que é um plano que envolve vários ministérios, mas pela primeira vez também nós temos uma articulação de um conjunto de políticas públicas que visam o incentivo à produção orgânica, né, de produtos orgânicos, de produtos de base agroecológica e também a ideia de incentivar o consumo de produtos agroecológicos. Um outro avanço importantíssimo foi a criação, a aprovação da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que é muito importante para a gente ampliar e qualificar os serviços de assistência técnica e extensão rural para os agricultores familiares, para os médios produtores do nosso país. E uma outra questão importantíssima foi o Plano Safra do Semiárido. Pela primeira vez também, nós regionalizamos o Plano Safra específico para as condições do semiárido brasileiro, uma região que tem um clima bastante típico de convivência com longos períodos de estiagem. Então, lançamos um Plano Safra específico para o semiárido brasileiro com o objetivo de estimularmos sistemas de produção que façam reserva de água e reserva de alimentos para a manutenção do rebanho.
Ministro, e para o ano que vem, o ano de 2014, quais os desafios que já estão colocados?
Olha, eu diria que esses desafios que temos em 2014 são os desafios de darmos continuidade e fazermos acontecer essas questões. O Plano Brasil Agroecológico, ele é um plano que prevê 8 bilhões e 800 milhões de reais até 2015. Então, 2014 vai ser o ano em que boa parte das ações do Plano Brasil Agroecológico terão que ter início ou realização. Também o Plano Safra Semiárido, pela primeira vez, nós temos que esperar que, onde ainda não choveu no semiárido, venha a chover para a gente iniciar a implantação do plano safra semiárido. Nós temos também a aplicação das orientações que saíram da 2ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável. Nós temos que trabalhar essas questões, mas nós estamos também assumindo um novo desafio para 2014-2015, que é pensarmos um plano para o desenvolvimento agroextrativista na região da Amazônia. Também temos um grande desafio, que é o desafio de implantarmos as novas medidas para a reforma agrária no Brasil. Então, essas medidas que já vêm acontecendo ao longo do tempo, a gente tem metas também para o ano de 2014.
Você ouviu o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas.
7h19 no horário brasileiro de verão.
A última sexta-feira registrou um fluxo de 350 mil passageiros nos aeroportos brasileiros.
O diretor-presidente da ANAC, Marcelo Guaranis, conversou com a gente hoje sobre a intensificação do trabalho da agência nos aeroportos. A entrevista é de Aldilei Ribeiro.
Os dados dessa segunda-feira, a gente sabe que ainda não foram contabilizados, né? Mas já pode-se dizer que a situação melhorou nos aeroportos?
Melhorou bastante. Eu já tenho os dados todos da sexta, do sábado e do domingo. Então, por exemplo, na sexta-feira, a gente teve um índice de atraso nacional de 27%. Ou seja, 27% dos voos tiveram atraso de mais de meia hora, de 30 minutos. Já no sábado, esse número caiu para 14,6%. E no domingo, 7,5%. A gente trabalha geralmente com um percentual de atraso de 10% no país inteiro. Nessa época do ano, a gente aumenta um pouquinho para 15%, passa a ser um pouco mais aceitável, justamente por causa do maior fluxo e por causa das condições meteorológicas. Então, sábado e domingo, o movimento foi tranquilo e o nível de atraso foi dentro do que esperamos para esse período. Por na sexta-feira, realmente foi um pouco mais exacerbado, por causa da movimentação, por causa dos problemas meteorológicos maiores e por causa do número de movimentos de passageiros.
E o passageiro que tiver algum problema, ele passar por algum imprevisto no aeroporto, como é que ele pode entrar em contato com a ANAC para fazer o registro dessa reclamação, por exemplo?
Nós sempre recomendamos que o passageiro teve algum problema com a empresa aérea, busca resolver com a empresa aérea e reclama com a empresa aérea. A gente precisa até do número do protocolo para controlar essas reclamações que são feitas. A empresa aérea tem a obrigação de resolver o problema do passageiro. Se gerou atraso muito grande, se gerou cancelamento do voo dele, se o passageiro chegou lá, o voo dele tinha uma reserva para aquele voo e não conseguiu entrar, aquela preterição do passageiro, a empresa tem diversos deveres a cumprir para dar uma assistência para o passageiro. Caso a empresa não cumpra isso, ele pode reclamar com a gente. A gente tem hoje postos de reclamação, são os núcleos regionais de aviação civil, em 22 cidades do país. Os principais aeroportos do país já têm um posto da ANAC. Não conseguindo, ou no nosso site, www.anac.gov.br, ou no nosso 0800, que é 0800-725-4445. Repetindo, 0800-725-4445.
Tá certo. Conversamos com o Marcelo Guaranis, que é o diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Muito obrigado, Marcelo, pela entrevista aqui na Voz do Brasil.
Nada, é um prazer. Feliz Natal a todos.
Para garantir a segurança e o trânsito nas rodovias federais durante a temporada de chuvas, que vai até março, o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, colocou todas as unidades sobre aviso para mobilizar equipes nos casos de interrupção de tráfego.
Sobre esse assunto, eu conversei hoje com o diretor-geral do DENIT, Jorge Frasch. Vamos ouvir. Quais são as rodovias e os estados onde o risco de ocorrer problemas por causa da chuva é maior?
Nessa época de chuvas fortes, que são as águas de final de ano, principalmente no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em Minas Gerais e em algum pedacinho de Goiás. Mas o forte mesmo é no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro a BR-101, tem muita queda de barreira ali na Rio Santos, na BR-101. No Espírito Santo a 262, ela é uma rodovia muito perigosa, precisa ter muito cuidado, e a grande maioria de Minas Gerais, na 267, na 116, na BR-381, na BR-259, na BR-474, na BR-040 e na BR-356. Então essas são as rodovias que os motoristas precisam ter muito cuidado quando se depararem com chuvas fortes. Não fiquem parados perto de encostas altas, porque elas podem desabar com o encharcamento. Quando a água está passando por cima da rodovia, precisa ter cuidado e não passar direto, porque não tem noção do que está acontecendo ali. Pode ter crateras grandes cobertas pela água. Então, essas são as recomendações. Antes de sair de casa para viajar, é preciso consultar a meteorologia, consultar a Polícia Rodoviária Federal para saber como é que estão as condições do tempo.
E o DENIT mantém equipes de emergência para liberar as rodovias e para recuperá-las assim que ocorre um deslizamento de encosta, por exemplo?
É o que nós estamos fazendo. Só na BR-381 e na 474 em Minas Gerais, em 2 dias foram 50 pontos de desabamento de barreira. Já estão todos eles com tráfego normalizado.
Diretor-geral do DENIT, senhor Jorge Frasch, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui na Voz do Brasil.
Até logo.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Força Nacional do SUS vai para o Espírito Santo ajudar vítimas das fortes chuvas que atingem o estado.
Mais Médicos já conta com 6.600 profissionais atendendo em todo o país.
Todos os municípios brasileiros com até 50 mil habitantes já possuem retroescavadeiras doadas pelo PAC 2 Equipamentos.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
E atenção, amanhã, 24 de dezembro, véspera de Natal, a Voz do Brasil será apresentada normalmente.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos na amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.
Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.